Boa tarde, Dr. Jorge Veloso. Consegue ouvir-nos?
Sim, sim, boa tarde.
Boa tarde. Pode ligar, por favor, a câmara para testarmos também o vídeo.
Estou a tentar, ela não me liga, não sei porquê. Algo se passa aqui.
Clicando na câmara, ele pergunta se pretende partilhar vídeo.
Estou a clicar e não consigo. Iniciar o meu vídeo, mas não me diz mais nada.
Há-lhe aparecer aí um ok. Clique em iniciar o meu vídeo para ver se ele funciona.
Pois, mas não me está aqui a aparecer. Não me está a aparecer. Não me está a partilhar. Partilhar ecrã?
Não, teria não. Que ser mesmo partilhar não. Vídeo. Tente, por favor, sair e voltar a entrar na reunião. Às vezes resolve.
Pois, vou tentar. Ok, vou tentar. Eu não consigo ligar a câmara, não sei porquê. Agora penso já está.
Permita-me uma questão. Utilizou o Zoom recentemente? É que o Zoom capta a câmara e o microfone do Skype?
Não utilizei. Espera aí, deixa-me ver aqui, está aqui outra coisa. A ver se agora já dá. Não dá. Dê-me só um minuto. Tenta-me ajudar aqui, que eu não consigo entrar aqui nisto. Não consigo ligar a câmara. Tento ligar a câmara e aparece-me ali. Penso que agora já está. Já tem imagem?
Agora já está, sim. Já estamos a receber imagem.
Ok.
Muito boa tarde a todas e a todos os senhores deputados. Em nome da Comissão Eventual para Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da Doença Covid-19 e do Processo de Recuperação Económica e Social, cumprimento o Dr. Jorge Veloso, na qualidade de Presidente da ANAFRE. No âmbito da presente audição, portanto, vamos proceder à audição da ANAFRE. Agradeço desde já a disponibilidade manifestada em participar nesta audição. Uma nota muito rápida para explicar quais são as regras desta audição. Inicia-se com uma intervenção inicial da entidade convidada, que dispõe de 8 minutos para uma intervenção inicial. De seguida, inicia-se uma primeira ronda pelos grupos parlamentares, de acordo com por ordem decrescente de representatividade política, mas com primazia dos grupos parlamentares que requereram a presente audição. No final desta primeira ronda, portanto, a entidade convidada dispõe de 12 minutos para responder às questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Segue-se uma segunda ronda, também pelos grupos parlamentares, que dispõem de 2 minutos para uma intervenção. Fim desta segunda ronda, portanto, a entidade convidada dispõe de 6 minutos para uma intervenção final. Portanto, sem mais delongas, vamos dar início à presente audição. Presumo que o Dr. Jorge Veloso nos esteja a ouvir e acompanhar em perfeitas condições.
Estou sim, senhor. Estou sim, senhor.
Então, dou então a palavra ao Dr. Jorge Veloso para uma intervenção inicial de 8 minutos. Faça favor.
Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimento a Sra. Presidente da Comissão, ou no cargo de Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, queria pedir desculpa por este ligeiro atraso, mas vim de Lisboa, de uma reunião que tivemos, e não foi possível chegar mesmo um pouquinho antes da hora. Agradecer o convite para a audição no âmbito desta Comissão, eventual, mas que nos possibilita, e é muito importante para nós, também poder, de algum modo, relatar aquilo que tem sido a atividade das freguesias, ou das juntas de freguesia, no âmbito desta pandemia que nos assola desde 2020, desde março de 2020. E fazendo um pouco de história, eu peço desculpa não ter preparado nenhum texto, mas não tive essa oportunidade, mas... Queria só dizer-vos que as freguesias têm sido, um dos principais agentes no âmbito do combate a esta pandemia. E recordo março de 2020, dia 13 de março de 2020, quando tivemos o primeiro estado de calamidade, e... lembro-me que, na altura, ninguém estava preparado para esta situação. As freguesias tentaram, extravasando muitas das suas competências, extravasando também até os seus orçamentos, tentámos e acho que conseguimos dar um apoio extraordinário às populações, e não só às populações, principalmente os mais carenciados, mas também entidades de âmbito social que na altura não estavam preparados para enfrentar uma pandemia desta ordem, desta grandeza, e também é normal que não os tivessem. E lembro-me que desde a aquisição de equipamentos de proteção individual, gel, máscaras, luvas, batas e outros acessórios que as IPSS queriam utilizar e não tinham. E as respostas vindas até da própria Segurança Social, que normalmente tem este tipo de apoio para as entidades, também não foi efetuada logo de início. E as juntas tiveram essa oportunidade de poder garantir a melhor qualidade possível no atendimento nos lares, portanto, nas ERPs, também nas casas de infância e juventude, onde ninguém estava preparado para isso, e as freguesias tiveram aqui uma ação extraordinária. E tiveram das mais variadas maneiras também, até em termos psicológicos. Nós tivemos que adquirir equipamentos para que pudéssemos fazer desinfecção geral dos espaços públicos. Depois, não exagero, foi-se para as ruas também, qualquer rua, mas nós incidimos muito a nossa atuação junto às entidades de apoio social, de ação social, e também aos espaços públicos mais frequentados pelos cidadãos. E aí as freguesias tiveram que se equipar com equipamentos de passo por nasmo que não possuíam, para aplicação de desinfetante, dar também todo o apoio nas próprias entidades, com o pessoal a ter que ajudar, né, em algumas situações de falta até de pessoal nessas IPSS, e nós tivemos até que despender o nosso pessoal também para eles. Mas O apoio que nós demos não se pode basear, não pode ficar só pela que fizemos em termos de EPIs e de desinfetantes, nada disso. Tem a ver também com aquilo que o apoio que as juntas deram no âmbito da educação. E todos saberão com certeza que muita criança não possuía equipamentos para poder assistir às aulas. E dentro desse auxílio à educação também o demos para algumas instituições, como lares de infância e juventude, por exemplo, em que também não possuíam esses tipos de equipamentos que lhe permitissem assistir às aulas online. E ainda falo uma outra coisa que me parece também bastante pertinente e que todos as senhoras e os senhores deputados também sabem. No início desta pandemia, as lojas de cidadão encerraram todas. Não houve nenhuma loja de cidadão que ficasse aberta e então todo o serviço, ou quase todo, porque há coisas que não conseguimos efetuar nos nossos espaços de cidadão, mantivemos-los abertos. Nós praticamente fomos o único elo de ligação que os cidadãos tinham para tratar de documentos que eram importantes e nós estivemos cá portas abertas, ou semi-abertas, mas sempre a atender, e que possibilitou essa atenção também para os nossos cidadãos e a hipótese deles poderem, de algum modo, continuarem a sua vida na obtenção de documentos que lhe eram importantes. E assim como também os postos CTT, que nós mantivemos abertos. Pronto, o que eu quero aqui dizer é que as juntas prestaram um serviço extraordinário, tomaram medidas extraordinárias para apoio a esta também pandemia que também nos assolou e que neste momento não teve ainda, da parte do governo, nem de outra entidade, qualquer tipo de apoio para as medidas extraordinárias que nós também tivemos que tomar. Isso, e eu lembro ainda os postos CTT, porque são bastante importantes, são difundidos pelo todo o território, somos cerca de 700 postos CTT, e que possibilita que entre o dia 1 e o dia 10, ou 11, 12 de cada mês, as pessoas mais idosas possam receber o seu vale de pensão, e que são, como sabem, enviados pelo CTT e depois cobrados para poder ser recebidos nos postos CDT. E nós mantivemos abertos, só no início algumas exceções, em que nós ainda mesmo assim, cerca de 130, mas nós conseguimos, a ANAFRO conseguiu, com os seus associados, conseguiu reverter a posição de alguns postos que estavam encerrados e colocá-los ao serviço das populações. São este tipo de intervenção que tivemos desde março de 2020. Nós temos reportado todas estas despesas para a DGAL até o dia 15 de cada mês. Reportamos tudo aquilo que, portanto, as despesas que nós temos tido. Ainda também não tivemos qualquer informação sobre de que modo se vai processar este ressarcimento das despesas que tivemos. Não, quero aqui já dizer já que são dos 55 milhões de euros que foram atribuídos aos municípios, e bem, não pomos nada disso em causa. Os municípios tiveram um investimento brutal também, em equipamentos que nós freguesias não conseguimos com certeza alcançar, mas continuamos a dizer que não ficaria mal que também as freguesias tivessem sido para já também contempladas com algumas verbas para fazer face às medidas extraordinárias que tivemos. Eu, Sra. Presidente, para já ficaria por aqui, aguardando que as perguntas dos seus deputados.
Muito obrigada, Dr. Jorge Veloso. Dou então a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Senhora Deputada Alma Rivera, faça favor, senhora deputada, por uma intervenção de 4 minutos.
Muito obrigada. Antes de mais, cumprimentar naturalmente a ANAFRA, agradecer os esclarecimentos que já nos prestaram, dizer dizer que, naturalmente, o poder local nestas circunstâncias é particularmente importante e, face a uma situação da dimensão e gravidade e desafios que nos colocaram, de facto, foi uma vez mais determinante o seu conhecimento, neste caso ao nível das freguesias, que é o mais próximo das populações, e tanto melhor seria a sua resposta quando não tivessem sido extintas ou se tivessem sido repostas as freguesias que são do povo por direito. Nós gostaríamos de ouvi-los ainda mais aprofundadamente, apesar de já terem começado essa questão, sobre aquilo que foram as despesas com a Covid, não só a EPIs, mas todo um conjunto de apoios sociais, de valências, de contactos diretos que aconteceram com as populações, que foram absolutamente determinantes até na estagnação de cadeias de transmissão, mas que precisam eventualmente ser ressarcidos para bem das populações. E nós, com o Orçamento de Estado para 2021, propusemos um aumento da transferência, e aquilo que gostávamos de saber, no sentido do que nos dizia agora há pouco, era se existe algum compromisso concreto por parte do Governo, se tem alguma perspectiva de conseguir recuperar algum destes gastos. Ainda uma outra questão que tem a ver com uma fase mais avançada do combate à pandemia, que é a questão da vacinação. Sabemos que nesta fase as freguesias estão a ser também convocadas, aliás, de acordo com o Sr. Almirante Gouveia Melo, está a haver uma abordagem mais fina para localizar os cidadãos dentro das prioridades, em conjunto com as freguesias, e gostaríamos também de perceber qual é a sensibilidade que têm relativamente ao processo, ao ponto de situação e as principais dificuldades que estão agora a ser encontradas. Uma última questão tem a ver com o futuro, a recuperação, a superação do momento que estamos a viver. Sabemos que exigirá também dos nossos serviços públicos e das mais diversas valências que temos um esforço adicional para não permitir a exclusão social, para não permitir retrocessos a esse nível, e gostaríamos também de ouvi-los no sentido de quais as medidas entendem serem prioritárias na ultrapassagem desta situação que hoje vivemos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Susana Amador. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúde, Srs. e Sras. Deputadas presentes, os funcionários e colaboradores, e, obviamente, o nosso convidado, o Dr. Jorge Veloso, e, na sua pessoa, saúde todos os presidentes de junta e autarcas de proximidade do nosso país. Eu queria começar por agradecer, em nome deste grupo parlamentar, agradecer e reconhecer o trabalho que as freguesias desenvolveram nestes mais 13 meses tão difíceis e tão adversos. Aliás, um trabalho que já se esperava, tendo em conta todo o percurso histórico das freguesias ao longo dos últimos anos, no poder local democrático e com uma célula de proximidade, e que vocês muito bem se intitulam, de certa forma, eleitos de presença, eleitos de solução, e que as freguesias são, de certa forma, um ministério de proximidade. Foi assim que foram no último congresso da ANAFRE intitulados, e de facto é verdade que representam isso mesmo, essa proximidade e essa célula base que está sempre de portas abertas para as pessoas. E por isso agradecer tudo aquilo que estão a fazer e que fizeram ao longo deste tempo de tanta dificuldade coletiva para vencer um vírus que infelizmente já ceifou mais de 16.977 vidas em Portugal e mais de 3,1 milhões de pessoas no mundo, e portanto um vírus invisível, agressivo, que não esperávamos e que estamos a vencer diariamente, quer com o plano de vacinação, quer com os testes em massa, quer com o rastreamento e quer com as condutas individuais de cada um de nós, e esperamos, obviamente, não ter que voltar ao estado de emergência, não ter que voltar a confinamentos mais musculados. Este é o voto que também fazemos neste agradecimento a todas as mulheres e homens presidentes de junta deste país. Depois queria, obviamente, também dizer-lhe e reconhecer a importância não só de lutarmos contra a crise sanitária, mas em relação aos impactos económicos e sociais que são inerentes à mesma. E, portanto, nesse combate estiveram desde a primeira hora, com os apoios que referiu, portanto, os apoios de natureza mais de proteção individual inicialmente, mas depois também apoios sociais que foram assegurando, seja na área educativa, seja nas áreas relacionadas com o tecido associativo e social das vossas freguesias e do vosso território, e dizer-lhe, caro Presidente da ANAFRE, que penso que reconhece a importância do Estado Social, ou seja, sem o SNS, sem a Segurança Social e sem a escola pública, teria sido tudo muito mais complexo. E sem o poder local democrático, também seria ainda mais complexo e adverso, e por isso, ainda bem que de forma complementar foi possível trabalhar os diversos níveis da administração central, com apoios de mais de cerca de 3,4 mil milhões de euros em apoios sociais já pagos, e que chegaram a 2,8 milhões de cidadãos deste país, a mais de 180 mil empresas e cerca de 1 milhão que estão em layoff simplificado. A pergunta que lhe queria deixar antes de mais tem a ver com o balanço da reunião de hoje. Sei que estiveram reunidos com a Sra. Ministra e com o Sr. Secretário de Estado e, portanto, sei que estão, obviamente, e bem, a lutar pelo ressarcimento daquilo que são as despesas que já desembolsaram até ao momento. Penso que foi uma boa notícia os 55 milhões para os municípios que a Sra. Ministra anunciou na última audição regimental, que teve aqui na Assembleia da República, no dia 27 de Abril, mas ficou também aberta claramente a porta da parte da Sra. Ministra e do Governo para se conseguir igualmente fontes de financiamento que permitam o ressarcimento justo das freguesias. E por isso perguntava-lhe qual o desfecho desse diálogo, sendo certo que o Grupo Parlamentar do PS irá acompanhar todo esse processo no sentido de haver o ressarcimento que é devido. Sei também que existe uma linha de registro que referiu, uma linha de registro de despesas da DGAL, Covid, onde vão enviando o reporte dessas despesas. Despesas totais, e depois estão a se avaliar as despesas que serão elegíveis para que possam ter, de facto, esse ressarcimento à luz do enquadramento que será encontrado. E, portanto, espero que possamos encontrar, de facto, essa linha justa da despesa elegível, porque, de facto, foi muito importante a vossa presença e a vossa resposta junto da população e de forma multinível e diversificada, como referiu. Perguntava-lhe também qual é a importância da rede de espaços de cidadão, uma vez que é possível nessa rede, mais de 700 espaços de cidadão, conseguir fazer-se autoagendamento de vacinas, portanto, qual vai ser o apoio que vão prestar nesses espaços, e as freguesias terão aquele papel
importante. Para terminar, Sra. Deputada.
Para terminar, Sra. Presidente, perguntar-lhe, e virando-nos mais também para o futuro, qual foi a relevância do programa Bairros Saudáveis, que tinha uma fatia de 10 milhões de euros e que estava virada para a promoção da saúde e também para a precaução de problemas relacionados com doenças e infecções e visava a qualidade de vida, onde sei que as entidades associativas, as organizações de moradores e as freguesias foram também parte importante. Perguntava-lhe igualmente qual o impacto desse programa que se iniciou em julho de 2020. Mais uma vez, muito obrigada por todo o trabalho desenvolvido em nome de Portugal e das freguesias de Portugal.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Sandra Pereira. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero naturalmente saudar a ANAFRE, o Sr. Presidente Jorge Veloso, os demais membros, Armando Vieira, Jorge Amador, vice-presidentes, e naturalmente na ANAFRE saudar todas as freguesias deste país, dizendo que é uma saudação especial e sentida em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dizendo que ficou muito evidente que este poder de proximidade, o poder local, que é um poder mais pequeno, mas acaba por ser um poder mais célebre, que está próximo das pessoas e que permite acudir e chegar às pessoas em primeiro lugar. E tivemos essa ocasião na pandemia, quando ainda não havia máscaras, quando ainda não havia EPIs, álcool de gel, por esse país fora foram as freguesias a assumir o comando e providenciar isso às populações. Queria também notar aqui a feliz coincidência de a reunião que a ANAFRE tinha solicitado ao Governo para questionar exatamente quando seria ressarcida das despesas extraordinárias provocadas pela pandemia Covid-19 ter sido hoje no dia que esta audição se realiza aqui na Assembleia da República. Espero que tenha sido uma reunião proveitosa para as freguesias. A 22 de abril, o gabinete da Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública anunciou que as despesas dos municípios com o combate à pandemia da Covid-19 iriam ser financiadas através do Fundo de Solidariedade da União Europeia, que teria uma dotação de 55 milhões de euros, e que os municípios serão as únicas entidades beneficiárias desse fundo, tendo em conta o papel fundamental e insubstituível, que foi aqui relatado e muito bem pelo Sr. Presidente, que as autarquias têm desempenhado na resposta à emergência social e sanitária provocada pela Covid-19. Segundo as declarações do Governo, o pagamento aos municípios deveria ocorrer num período de 2 meses após a data limite para a submissão das candidaturas. Sabemos, por declarações havidas pelo Sr. Presidente, Dr. Jorge Veloso, que as freguesias ainda não foram ressarcidas em um cêntimo das despesas que suportaram no apoio aos cidadãos na luta contra a Covid-19. Eu queria, isto foram declarações suas a 24 de Abril, em primeiro lugar, queria saber se confirma ou não estas declarações, se houve algum desenvolvimento desde 24 de Abril até hoje sobre esse ressarcimento e se temos alguma luz relativamente à reunião de hoje, relativamente a este ressarcimento, se da reunião de hoje saiu algum compromisso efetivo do Governo. Depois, queria perguntar-lhe se, na sua opinião, acreditam que o apoio efetivo dado pelas freguesias às populações, se muitas das vezes foi um papel que podia e devia ter sido responsabilidade da Administração Central, se efetivamente se substituíram àquilo que seriam as competências da Administração Central. Depois queria perguntar-lhe também se tem uma estimativa qual o valor gasto pelas freguesias no país durante a pandemia. Isto para chegarmos à conclusão, ou para tentarmos fazer aqui uma reflexão, se os 55 milhões que o Governo diz que estão disponíveis para esse ressarcimento serão suficientes para os investimentos totais efetuados pelas freguesias por esse país fora para acudir à pandemia. Eu recordo, por exemplo, aqui a audição da ANAFR, aqui no Parlamento em Fevereiro, na Comissão Parlamentar de Cultura, em que o Sr. Presidente dizia que o auxílio de 30 milhões de euros, na altura anunciado pelo Governo, para os municípios, em concreto para a recuperação da atividade cultural, dificilmente abrangeria as freguesias. 3 meses depois, verificamos que, de facto, essa verba chegou aos municípios, mas não chegou às freguesias. E eu queria perguntar-lhe se confirma isto, este input que nós temos, mas queria perguntar-lhe se efetivamente foi assim. E também queria lhe perguntar em que outros setores aconteceram situações semelhantes em que as freguesias estejam também a ser esquecidas do pagamento de dívidas quando estiveram ativas na resposta e na proximidade. E depois também
para
queria...
terminar, Sra. Deputada.
Sim, Sra. Presidente, então ficará para uma segunda ronda, assim de imediato é o que eu tenho a dizer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Moisés Ferreira, faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar o Dr. Jorge Veloso e agradecer a presença nesta audição. Eu gostava, enfim, não vou fazer as questões que já foram feitas, nomeadamente sobre o ressarcimento das despesas efetuadas pelas freguesias no que toca à aquisição de EPIs ou outras medidas de prevenção e de contenção e de mitigação da pandemia. Eu gostava de fazer uma outra questão. Há muito que é perfeitamente conhecida e estabelecida a relação entre alguns determinantes sociais e económicos e a doença. E há muito também que é conhecida a relação entre esses mesmos determinantes sociais e económicos e a Covid-19. Por exemplo, o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto publicou há uns meses atrás um estudo em que concluía que as freguesias onde existe maior privação material e os rendimentos são mais baixos eram freguesias onde o risco de vir a ser infectado pelo SARS-CoV-2 e o risco de vir a desenvolver doença Covid-19 era substancialmente maior quando comparativamente com freguesias onde a privação material não era tão elevada e os rendimentos eram, em oposição, mais elevados. E também não faltam avisos, ou não faltaram avisos ao longo do tempo, sobre a relação, por exemplo, das condições de habitação e a probabilidade de vir a desenvolver Covid-19, a questão dos vínculos precários e a probabilidade de vir a desenvolver Covid-19, o recrutamento por empresas de trabalho temporário e a probabilidade de vir a desenvolver Covid-19. Aliás, numa das famosas reuniões de Infarmed, esse foi um dos temas centrais, quando existiam ali na zona de Vila Franca de Xira alguns surtos ativos, e foram identificados que estes surtos ativos provinham de empresas de trabalho temporário, vínculos precários, condições de habitação onde estavam 10, 15, 20, 25 pessoas altamente exploradas do ponto de vista laboral em habitações sem condições. Isto para dizer o quê? Primeiro, que era necessário, que é sempre necessário, intervir nas causas e nestes determinantes sociais e económicos para aplacar a pandemia e para prevenir o surgimento de novos surtos. As freguesias e o poder autárquico local, pela proximidade que tem com o terreno e com as condições de vida das suas populações, são, desse ponto de vista, pelo menos antenas privilegiadas para identificar situações de insalubridade habitacional, situações de risco que podem vir a gerar surtos, mas aquilo que gostava de saber é se o Governo, junto ou em conjunto com as freguesias, em particular em conjunto com a ANAF, desenvolveu estratégias neste sentido, de identificar situações que podem aumentar a probabilidade e podem aumentar o risco de vir a desenvolver surtos e o risco de vir a desenvolver a doença Covid-19. Vem isto a propósito, enfim, desta atual situação em Odmira, que não é novidade para ninguém. Há anos que se sabe que existe trabalho forçado nas estufas do Alentejo. Mas parece que durante toda a pandemia não houve intervenção daquilo que eram as autoridades de saúde, as autoridades locais e o próprio Governo para mitigar estes determinantes sociais e económicos que sabíamos que seriam de risco para o aparecimento e para o surgimento de surtos. E por isso aquilo que gostava de perguntar, e termino com isto, é exatamente isto, é se as freguesias e o Governo em conjunto com as freguesias desenvolveu programas, medidas e disponibilizou recursos, inclusivamente financeiros, para identificar estas situações e para intervir nestas situações. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições nesta primeira ronda, dou novamente a palavra ao Dr. Jorge Veloso para responder às questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Dispõe de 12 minutos para o efeito. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muita questão, mas vou tentar responder consoante a ordem também de intervenção das senhoras e senhores deputados. Começando pela Sra. Deputada do PCP, que fala aí bem e diz aí bem que, além das despesas com equipamento de proteção individual, máscaras, luvas, batas, etc., gel, houve também outro tipo de ações no terreno para, por exemplo, dar mais cobertura e mais ajuda às pessoas diferenciadas, mais carenciadas, por exemplo, também pessoas isoladas que não tinham, por exemplo, recursos para ir à farmácia ou ir ao supermercado, e nós substituímos essas pessoas e fomos através com receitas médicas, fomos à farmácia, comprámos medicamentos por essas pessoas, levámos a casa. Alguns foram integralmente pagos por nós, outros as pessoas tinham o seu dinheiro e queriam pagar, mas aconteceu no início, durante alguns meses, essa situação. E também queria aqui expor uma situação que foi muito comum nessa fase, e agora estamos a perceber que temos aumento de população carenciada até em termos de alimentação. Eu dou-lhe um exemplo claro do que se passa aqui, vou dar o meu exemplo claro, onde em março de 2020 apoiávamos já alguns fregueses carenciados, pessoas, famílias carenciadas, cerca de 110, e hoje apoiamos 180. Isto é transversal ao país. Não estou a falar dos grandes centros urbanos, apesar de também saber e reconhecer que também nos grandes centros urbanos também existe carência para muito familiar, muito sem abrigo, que não é o caso aqui da zona onde estou, mas é transversal também nos grandes centros essa questão dos sem abrigo. Esta resposta que vou dar também já também responde a algumas pessoas que colocaram este tema. Compromissos concretos. Nós temos feito também alguns protocolos e também algumas parcerias e também principalmente a ANAFA tem feito uma divulgação a 100% de todas as parcerias que temos. E temos uma importante que tem a ver com os serviços partilhados do Ministério da Saúde, ultimamente, não só pelo tema da vacinação, mas também por outras circunstâncias de apoio em termos de saúde, temos feito esse trabalho conjunto que me parece importante. Na questão da vacinação, pois, em reunião com os serviços partilhados do Ministério da Saúde e também com o Sr. Coordenador da vacinação, foi solicitado, e a Sra. Ministra também o afirmou, foi solicitado às freguesias que através do seu espaço cidadão, e não é necessário ser um espaço cidadão, basta um outro computador, e pudermos ajudar na questão da marcação, da automarcação para a vacinação. Temos-o feito com resultados que pensamos ser satisfatórios, porque colocámos à disposição o nosso pessoal para fazer isso, no atendimento normal, não só também no atendimento da ajuda, mas também no transporte de algumas pessoas mais carenciadas e levá-las à vacinação. Lembro que há freguesias que têm optado por até alugar, pagar do seu orçamento algumas ambulâncias para levar alguns doentes com incapacidade, pessoas com incapacidade, que estão numa cadeira de rodas ou que têm outro tipo de situações, ou não podem deslocar-se, não conseguem, não têm transportes públicos, e temos-o feito. Dificuldades, basicamente, para a vacinação. Nós entendemos que, e não tivemos aqui qualquer ação direta no que diz respeito ao escalonamento na primeira opção e na segunda opção para a vacinação, mas com certeza que fizemos chegar também alguns contributos para que fosse possível, por exemplo, vacinar alguns lares que cidadãos estavam em lares que em condição ilegal e que não constavam na Segurança Social e que nós viemos a ter conhecimento. Este é um exemplo que posso dar porque aconteceu também aqui na zona de Coimbra. E também vamos perceber aqui o seguinte, voltando um bocadinho atrás, o exemplo do fornecimento de alimentos acho que é um exemplo claro. Nós com a pandemia pronto, a melhorar, a ter resultados que consideramos bons para que isto possa, como é nosso anseio que acabe rapidamente, mas o esforço adicional inclui garantidamente a continuação de cada vez mais apoio na área de alimentação a famílias que perderam o seu emprego, que ainda não conseguiram retomar, cujos apoios, e também é verdade que há apoios, mas esses apoios por vezes não chegam para, dou o exemplo de uma família que na altura da pandemia trabalhava e da esposa e uma filha, e contraíram alguns empréstimos, portanto, têm alguns compromissos mensais que, quando da pandemia, não conseguiram depois cumprir. E agora estão numa fase de, quando tiverem obrigatoriedade de cumprir as moratórias que tiveram, Na altura, vai haver muita dificuldade e nós prevemos que no futuro próximo, que haja esse reforço de alimentação para as famílias que pronto, se encontram em situação um pouco difícil. Sobre a deputada Susana Amadora, do Partido Socialista, agradecer as palavras de reconhecimento do trabalho dos autarcas, também a deputada do PCP, Salmo Rivera disse também o mesmo. Nós agradecemos e sabemos que estamos sempre, somos considerados como o elemento de proximidade, aquele que atua em primeiro lugar e constituindo até a tal célula de proximidade que a senhora deputada falou. Eu continuo a dizer o seguinte: em 2020, no início do ano, e quando esta pandemia nos surgiu, nós tínhamos tido uma boa notícia. Tínhamos tido uma boa notícia que foi o acolhimento de uma quantia de 5,2 milhões de euros foram distribuídos para as freguesias no âmbito do Orçamento de Estado, fazendo assim com que se cumprisse a lei das finanças locais. E esse valor, dos 5,2 milhões de euros distribuídos pelas 3.091 freguesias, foi aquele balão de oxigênio que nós tínhamos na altura e que possibilitou a nossa também atuação rápida. Só que esse balão esgotou-se rapidamente. É certo que houve por parte do Estado, do Governo, apoios que uns consideram essenciais, atempadamente, outros nem tanto, casos de layoff, apoios também a empresas. Há quem considere que é muito tempo que demora a chegar o apoio, mas entendemos que houve um esforço, continua a haver um esforço efetivo do Governo nesse campo de apoio. Já sobre a reunião com a senhora Ministra, houve aqui, efetivamente, como é que é dizer? Aconteceu, não há aqui nada de programado, nada disso. Esta reunião com a senhora Ministra estava marcada também há uns tempos e aconteceu. Penso que respondo a algumas questões que me foram faladas sobre, que foram apresentadas sobre a questão da reunião com a senhora Ministra. E nós, aquilo que apresentei aqui na primeira intervenção, foi aquilo que apresentámos na reunião com a senhora Ministra. Não pondo qualquer obstáculo, não foi isso, não era esse o nosso desejo na reunião, que a verba dos 55 milhões para os municípios, Ana disse para mim, sabendo perfeitamente de todos os investimentos que os municípios fizeram, até entendo que seja uma verba que precisa de ser com certeza reforçada. Agora, nós continuamos a dizer que saímos da reunião com a certeza de que o Governo está, neste caso a Sra. Ministra da Administração Pública e o Sr. Secretário de Estado, estão neste momento a organizar-se de modo a que seja possível as freguesias serem ressarcidas rapidamente, ou através de aviso, trabalhando com planeamento, também com a senhora Ministra Ana Brunhosa e o senhor Estado Carlos Miguel, também percebendo se temos hipótese através de um aviso, por exemplo, no desenvolvimento regional, consigamos ser contemplados com estas verbas que não se aproximam sequer dos 55 milhões, mas aquilo que está reportado neste momento na DGAL rondará, segundo as nossas contas, à volta de 4 milhões de euros. O que para as freguesias, para pequenas entidades como temos algumas, representa uma grande fatia e impossibilita-nos também ao não ser ressarcidos, de não poder desempenhar o nosso trabalho como gostaríamos. Gostaria ainda de falar sobre uma situação que ainda também abordámos na reunião, que tem a ver com as despesas elegíveis. Ao passo que para os municípios é elegível todos os equipamentos de proteção individual, mais os ventiladores, pronto. Nós entendemos que tem que haver uma exceção para as freguesias, porque um dos nossos grande apoio neste momento é com a base na alimentação. E nós não conseguimos de modo nenhum deixar de prestar esse apoio. Porque se deixarmos de prestar esse apoio, sabemos que em termos de alimentação, os cidadãos que estão neste momento a ser abrangidos irão com certeza passar mal. Sobre a rede de espaço cidadão que existe neste momento implantada e com possibilidades de ser alargada, entendemos que sofre ainda de alguns ajustamentos, têm que ser efetuados em termos do seu funcionamento, em termos do apoio que a IAMA nos presta, mas principalmente também com o Ministério da Saúde, da Justiça, não da Saúde, mas do Ministério da Justiça, porque temos de ter sempre pessoal afeto ao espaço cidadão e depois há condições que se nos apresentam que levam até a registro de reclamações. Eu estou quase a terminar, só me resta um minuto. Sobre o programa Bairros Saudáveis, dizer que é muito importante para que nos espaços geográficos de freguesias se possam apresentar projetos nas mais variadas valências, e o programa está a correr muito bem, está na sua fase final de apreciação. Queria uma palavra para a senhora deputada Sandra Pereira, do PSD. Obrigado pela saudação a todas as freguesias. A reunião com o Governo, já lhe contei como aconteceu. Nós confirmo que não recebemos ainda nenhum cêntimo, porque é verdade, para apoio às nossas despesas. Nós fazemos o nosso, por vezes substituímos o Estado Central, mas substituímos encarando como um serviço público que prestamos às nossas populações. É com certeza evidente que fazemos vestindo a camisola do poder local democraticamente eleito, e fazemos para bem dos nossos cidadãos. Sobre a cultura, volto a reafirmar que os apoios não foram direcionados para as freguesias, foram para os municípios. Os municípios, por sua vez, isto tenho que dar aqui uma palavra de justiça, por sua vez, também em termos de cultura, têm tentado equilibrar os subsídios que dão aos organismos da cultura que existem, não só na área central do município, mas também nas suas freguesias. Para terminar, para o senhor deputado do Bloco de Esquerda, pronto, teve aqui uma intervenção que efetivamente nos leva também a concordar que há situações que não deveriam acontecer, mas também digo que temos, com os serviços partilhados do Ministério da Saúde, temos a tal parceria que nos permite também a informação de famílias e de migrantes e imigrantes que se encontram em situações difíceis, não é só em Odmira, também nos Campos de Mondego também existem esse tipo de situações, e nós temos o feito. Quando temos conhecimento, temos o feito. Não só na altura de Covid mais apagado, mas também agora com o problema da vacinação, em que temos que conseguir que também essas pessoas possam ser vacinadas para não haver hipótese de haver ainda mais esta infecção. Para concluir, programas, medidas e recursos financeiros para as freguesias, já disse, já respondi às outras perguntas, e aguardamos sinceramente que este apoio que pretendemos receber do Governo seja rápido.
Muito obrigada, Dr. Jorge Veloso. Damos então por terminada a primeira ronda. Vamos dar início à segunda ronda. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Sandra Pereira, para uma intervenção de 2 minutos. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero agradecer naturalmente os esclarecimentos que nos foram prestados. Registamos de facto que o Governo tem a intenção em ressarcir as freguesias, nós também nunca duvidámos disso. Tem de fazê-lo naturalmente a tempo porque as freguesias foram de facto, e como disse, vou repetir, as primeiras a chegarem-se à frente e bem, a chegarem às pessoas e a chegarem à resolução concreta dos problemas das pessoas. Passado um ano, o Governo ainda não teve uma resposta cabal, portanto, registámos e acompanharemos seguramente esta situação, por forma a que as intenções do Governo sejam uma realidade a breve trecho, porque também sabemos que as freguesias, principalmente nos sítios mais pequenos, se debatem com alguns problemas de tesouraria e provavelmente o investimento que fizeram tem peso na gestão do seu dia-a-dia. Depois queria só perguntar relativamente à verba de 55 milhões. O Governo anunciou que são apenas elegíveis, também falou disso, mas numa outra componente, as despesas realizáveis entre 13 de março e 12 de julho, que se encontra em uma das três tipologias, que falou aqui que não estava prevista a alimentação e que, portanto, estas tipologias eram insuficientes face ao investimento efetuado e à resposta efetuada. Eu queria-lhe perguntar, era exatamente isto, se as despesas das freguesias se encaixam apenas nestas tipologias de assistência médica, de proteção da população de risco, incluindo a prevenção, vigilância e a propagação da pandemia e o combate aos riscos graves para a saúde pública. E queria perguntar-lhe do prazo também, considerando que continuamos em contexto de pandemia, entre janeiro e maio de 2021 tivemos um segundo confinamento, não estão ainda em vigor as medidas ativadas no âmbito da resposta para este segundo confinamento e como acha que se justifica o intervalo de despesas considerado pelo Governo entre 13 de março e 12 de julho, apenas referente a 2020. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Sra. Deputada Susana Amador, faça favor para uma intervenção de 2 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu quero agradecer mais uma vez ao Presidente da ANAF o facto de estar aqui nesta audição e de nos ter deixado tanta abundante informação e ter feito, no fundo, o balanço de tudo aquilo que foram os apoios de natureza social, de natureza de saúde pública, que foram efetuando ao longo dos tempos. E mais que uma intenção do Governo, aquilo que está em cima da mesa é um compromisso político de encontrar fonte de financiamento que permita o reembolso das despesas que as juntas de freguesia foram assumindo ao longo destes mais de 13 meses. Foi possível encontrar esse financiamento e esse apoio para os municípios, no valor de 55 milhões, como me referi, mas ficou também o compromisso, quer na audição parlamentar da semana passada, quer seguramente também hoje na reunião, de não só estarem abertas as portas do diálogo com a ANAF nesse pressuposto, como de se localizar essa fonte de financiamento ao nível interministerial, ao nível europeu, para, no fundo, serem compensados de todo esse investimento que produziram, sempre, obviamente, em prol das populações e da sua qualidade de vida, neste caso da sua própria saúde pública e dos apoios sociais inerentes que a crise sanitária provocou. Em segundo lugar, queria aqui também sublinhar aquilo que referiu em relação aos transportes para os centros de vacinação. Foi muito importante o trabalho de freguesias. Acompanhei no Círculo de Lisboa, em particular, freguesias de Loures, como o caso de Moscavide, de Portela e Sacavém, que foram as juntas de freguesia que substituíram a Câmara Municipal de Loures, e ainda bem que o fizeram, porque é um concelho muito grande e só tinha, de facto, um centro nacional de vacinação. Deixar também aqui este desafio futuro, que tem a ver com o plano de resiliência. O plano de resiliência tem, de facto, aqui nas componentes, que são as componentes sociais e de resposta social, seja na área da habitação, com o primeiro direito, seja ao nível do alojamento urgente para vítimas de violência ou vítimas de outro tipo de emergência, a par da componente social, muito importante em termos de infraestruturas e de apoios para as famílias, em termos de creches, bem como ao nível de saúde, com os cuidados de saúde primários, com a saúde mental e, portanto, uma alavanca financeira que não se limita a responder conjunturalmente, mas que coloca também toda a sua visão naquilo que são desigualdades estruturais que poderemos, com esta alavanca, conseguir inverter, e seguramente também as freguesias irão beneficiar deste grande investimento, também ao nível da modernização, digitalização e capacitação dos seus próprios recursos, uma vez que também é um eixo muito importante, o eixo da transição digital, e portanto uma sociedade mais justa, mais verde e mais digital, em que seguramente as freguesias do norte e sul do país também irão beneficiar. Mais uma vez, o nosso muito obrigada por todo o trabalho desenvolvido ao longo destes 13 meses, mas ao longo de todo este percurso de poder local democrático que são. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Damos então por terminada, antes de terminar a segunda ronda, portanto, não havendo mais inscrições para esta segunda ronda,
Dou novamente a palavra ao Dr. Jorge Veloso para uma sessão final e dispõe de 6 minutos para o efeito. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não irei demorar tanto tempo, com certeza, porque a maioria das questões, daquilo que tinha para informar, já informei, mas agradecer este convite, também reforçar aquilo que foi dito, que as freguesias estão neste momento a atravessar um período difícil. Mas temos confiança em que o compromisso assumido pela Sra. Ministra, pelo Sr. Estado, também por outros ministérios, seja possível em breve, tem mesmo que haver um compromisso para que as freguesias sejam ressarcidas deste apoio extraordinário com as medidas extraordinárias que tomámos. A questão desta verba de 55 milhões para os municípios abranger um período de 13 de março a 12 de julho de 2020, nós aí não fomos ouvidos, aliás, penso que os municípios também aconselho que não o foram, mas o que é certo é que nós, as despesas que estamos a reportar, dizem respeito de 13 de março de 2020, agora abril de 2021, ou maio de 2021, e vamos continuar a fazer o reporte dessas despesas, de modo a que consigamos que o apoio que nós estimamos em cerca de 4 milhões, com certeza que com o decorrer dos tempos chegará a uma quantia diferente. E isto porque nós continuamos a dizer que o apoio, pelo menos em termos de alimentação, será um apoio extraordinário e que terá tendência a aumentar, pelo menos num espaço de tempo que não ousamos para já dizer quanto, mas possivelmente, talvez, durante mais um ano nós teremos com certeza que promover este tipo de apoios. Os transportes, nós além daquilo que protocolámos, que combinámos também com os serviços partilhados do Ministério da Saúde e com a coordenação da vacinação, nós entendemos que, e apesar de municípios disponibilizarem por vezes também serviços de transporte, entendemos que devíamos dar aqui um apoio, porque não só no transporte, mas também como a identificação, isso fizemos e estamos e continuamos a fazer, a identificação de pessoas que, por não terem capacidade não só para telefonar ou para receber uma mensagem ou algo do centro de saúde, e nós temos feito esse contacto, por vezes, porta a porta. Queremos continuar a fazê-lo e queremos continuar a que ninguém, por falta de transporte ou ninguém por falta de apoio em termos de meios informáticos, deixe de poder ser vacinado. O PRR... entendemos que temos aqui um papel muito curto. É certo que podemos ter uma estreita colaboração e devemos ter uma estreita colaboração com os municípios. E falou a Sra. Deputada, a Dona Amadora, muito bem, que no caso da habitação social, o primeiro direito, eu lembro que este é um programa que já vinha a ser desenvolvido atrás, mas agora tem outras condições para... sinceramente, alavancado neste plano de se desenvolver, porque precisamos de ter habitação condigna para os nossos cidadãos, que por vezes não é aquela que desejaríamos. É certo que os freguesias têm também uma cota aqui no plano de recuperação e resiliência, e falou aí bem na modernização capacitação dos nossos recursos das freguesias, transição digital, transição energética, que queremos não deixar passar em claro, e temos também o compromisso do Sr. Ministro do Planeamento para que haja a possibilidade de avisos direcionados para as freguesias neste âmbito. Eu, uma vez mais, agradeço o convite. Penso que, olhe, se não consegui responder a todas as perguntas, também não me lamento, porque não tive grande tempo para me preparar para a reunião, mas penso que, dentro daquilo que me foi questionado, acho que... Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Jorge Veloso. Damos então por terminada a presente audição. Em nome da Comissão Eventual, agradeço mais uma vez a presença do Dr. Jorge Veloso. Agradecer também os prestimosos contributos e informações que nos trouxe. Uma nota aos senhores deputados, daremos início às 17 horas à nossa reunião de mesa e coordenadores com a audiência da Eurofins. Desejo a todos uma boa tarde. Mais uma vez, obrigada pela vossa participação.